Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É a segunda hora da nossa emissão de hoje. Já ouvimos um pouco da conferência de José Mourinho em direto de Newcastle. Falámos também da Taça de Portugal, falámos da Liga dos Campeões, da Taça de Portugal. Tivemos connosco o Américo Costa, o presidente do Alpendurada, e também o capitão do Sintrense, o Pipas, o Filipe Assunção. Daqui a pouco vamos falar-lhe do apuramento de Cabo Verde pela primeira vez para a fase final de um Mundial, mas para já vamos falar do campeonato francês da Ligue 1, donc. Henrique, queres tu começar a falar? Já falámos um bocadinho do Marseille, da goleada, da forma que está. Vamos ver amanhã não, na quarta-feira, como é que é contra o Sporting. Falámos também um bocadinho do PSG, do empate. Enfim, não sei se vocês querem continuar a falar. E há outras equipas. O Lyon perdeu na casa do Nice, se eu não estou em erro.
Sim.
E o Lille ganhou fora.
Podemos começar já pelo Paris Saint-Germain, como foi o primeiro jogo da jornada, é o 3-3, e também assim, como temos em princípio o Diego Moreira connosco, de que nada.
Diego Moreira, que agora é internacional belga, não
é? É isso. É, exatamente.
Ele foi internacional Portugal por todas as escalões, aparentemente.
Exato.
E resolveu
ir a comer batatas fritas lá em cima.
Pronto.
Nasceu na Bélgica, porque o Almami Moreira, que foi jogador e que jogou também em Portugal, acho que jogou, por exemplo, no Boa Vista, se não estou em erro, e então decidiu jogar pela equipa principal da Bélgica, por enquanto só tem alguns minutos. Entretanto, em outubro, neste mês de outubro, desceu novamente para o Sub-21 da Bélgica, ele estava no Sub-21 de Portugal. Veremos se ele continua a evoluir ou não nessa equipa belga. E cuidado, ele pode novamente trocar de nacionalidade se quiser.
Mas ele é seguramente uma mais-valia, não é? Um bom jogador, o Diego Moreira.
Tivemos esse debate com o Henrique. Eu acho que neste momento, e com o que falta a Portugal no lado esquerdo, quando o Nuno Mendes não está, eu acho que a melhor alternativa a Nuno Mendes pode ser ele. Tens o Francisco Moura no Porto. Eu acho que o Diego Moreira é melhor. Temos o Nuno Santos no Sporting, acho que ainda não regressou totalmente. Podia ser um suplente. Agora, será que ele quer ser suplente? Acho que na seleção belga talvez tenha mais oportunidades de ser titular do lado esquerdo. E agora também que posicionamento. Ele no Estrasburgo foi formado, foi reformado, entre aspas, para ser lateral esquerdo, mas neste momento está a jogar como extremo esquerdo.
E a jogar bem.
Mas também, por outro lado, Portugal também precisa mais ou menos de extremos. Eu não estou a ver assim, neste momento, muitos extremos do lado de Portugal, sem ser o Trincão,
Francisco.
O Pedro Neto, Francisco, não estou a ver a fazer uma grande temporada. O Rafael Leão,
calma, dia sim, dia não. O Rafael está a aparecer.
Não, mas dia sim, dia não, está lesionado. O problema é mais as lesões para ele. E o João Félix marca golos que se farta como o Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Sim. E perdemos o Diogo Jota.
Pois, sem dúvida. Diogo Jota que tinha um papel diferente dos atacantes que nós temos.
Sem dúvida.
Vamos lá. Falar do campeonato francês. Estávamos a falar, começámos pelo Diego.
Sim, porque o Diego está no Estrasburgo, empatou a 3 bolas frente ao Paris Saint-Germain. Esteve a perder por 1-0 o Estrasburgo, mas conseguiu dar a volta com 2 golos do argentino Panicelli, que agora é o melhor marcador isolado, com 7 golos apontados pelo Estrasburgo, e um golo justamente do Diego Moreira. Uma pequena surpresa, teria sido uma grande surpresa se o Estrasburgo tivesse vencido, mas o Paris Saint-Germain conseguiu empatar com jogadores como o Gonçalo Ramos, que marcou de grande penalidade, como o jovem Mayulu, e conseguiu empatar a 3 bolas. Mesmo assim, foi insuficiente para continuar no primeiro lugar, mas o Paris Saint-Germain está a jogar mais ou menos com uma equipa B no Campeonato de França, pois, e com uma equipa mais ou menos titular na Liga dos Campeões. E quando falamos com o Diego Moreira acerca desse jogo e também como ele se tem sentido esta temporada, a segunda temporada pelo Estrasburgo. Ele que foi vendido pelo Chelsea ao Estrasburgo, vendido pela empresa que tem o Chelsea Blue & Co. à empresa que tem o Estrasburgo Blue & Co. Blue & Co. vendeu a Blue & Co.
Ótimo. Vamos lá então.
Sim, foi um jogo difícil. Nós sabemos que jogamos contra a melhor equipa do mundo. Pronto, viemos aqui a mostrar que também nós temos qualidade e que nós já não somos uma equipa qualquer.
Quer dizer, agora o Estrasburgo, bom, foi em francês, mas já não pode se esconder, agora o Estrasburgo está para lutar lá em cima.
E sim, claro, já dizemos que no início do ano queríamos jogar o top 3 para jogar a Champions League o próximo ano, e agora temos que continuar a trabalhar para mostrar a nossa qualidade.
Em relação ao Diego, como é que está a ser esta temporada? Melhor do que a precedente ou igual?
Bom, estamos no início, então não posso falar já, mas eu estou a tentar fazer igual e por que não melhor?
Diego, houve esse golo. Há uma certa emoção quando se marca o Paris Saint-Germain ou quando se marca simplesmente um golo?
Sim, claro, mas também é o meu primeiro gol da época também, então fiquei muito, muito feliz. É uma primeira para mim de marcar aqui no Parque dos Príncipes, então fiquei muito, muito orgulhoso, e ainda por cima a minha mãe estava aí, ela também ficou muito contente.
Em relação ao seu posicionamento, vê-se, foi lateral esquerdo, agora está um bocadinho mais à frente, como é que se sente? Sente-se a fazer o bem todo o corredor?
Eu, de qualquer forma, se eu estou no campo, estou feliz. Então, eu posso jogar na esquerda, na direita, seja lateral, ala, é indiferente.
Como é a relação com os jogadores sul-americanos do time? Dentro e fora do campo?
Boa, nós podemos entender os outros, porque o português e o espanhol também não é muito diferente. E eles entraram muito bem no grupo e temos um grupo muito unido.
Não tem ninguém que fala francês?
Pá, quem está a falar francês? Não, ninguém. O único que podia falar francês era o André Santos.
Sim, mas agora não.
Não, eles estão aprendendo.
E eles muito engraçados?
Sim, é engraçado, porque também eles estão a tentar a perceber, mas falamos muito rápido, então é muito difícil.
O próximo jogo tem o jogo contra essa equipa polaca. O que é que se pode esperar deste? E no fundo, qual é o objetivo na Liga Conferência? Porque o Estrasburgo pode ser um favorito a vencer esta competição?
Sim, nós já dissemos que a nossa ambição é de querer ir o mais longe possível e, por que não, ganhar a Conference League. Nós temos que entrar no jogo como entramos aqui contra o Paris. Cada jogo é igual, não há equipas baixas ou equipas altas, temos que dar tudo.
Diego Moreira, o extremo de 21 anos, não estou em erro, do Estrasburgo, formado no Benfica, saiu a custo zero para o Chelsea, foi emprestado durante uma temporada no Lyon, em que não correu assim tão bem, 9 jogos apenas, depois regressou ao Chelsea, foi vendido por 2 milhões de euros ao Estrasburgo, como eu dizia, da Blue&Co para Blue&Co, e tem sido titular indiscutível desta equipa do Estrasburgo. O Estrasburgo que... E as pessoas dizem assim, Estrasburgo, bom, deve estar numa boa posição. Não, Estrasburgo está no terceiro lugar.
Tá.
Tem 16 pontos, está a 1 ponto do Paris Saint-Germain e a 2 do Marseille. Mas de recordar que o Estrasburgo, que pertence então à Blue&Co, que tem entre outros o Chelsea, não, só para as pessoas perceberem, gastaram 125 milhões de euros em compras de jogadores este ano.
Mais que
do que o Paris Saint-Germain, mais do que qualquer clube português.
Sim,
125 milhões de euros. Não é qualquer equipa, sobretudo em França, com a crise dos direitos e, neste momento, a crise financeira dos clubes de futebol, gastar 125 milhões, vê-se mesmo o poderio que tem esta equipa do Estrasburgo. Então, surpresa e não surpresa por estar neste tipo de posição. O Panicelli, que é o melhor marcador neste momento do campeonato francês, vem da 2ª divisão espanhola, em que marcou 21 golos pelo Mirandés, mas custou 18 milhões de euros. Não vamos pedir a um... Eu ia dizer de um Braga, mas o Braga também gastou este ano um bocadinho de dinheiro com o Pau Vítor e com outros jogadores. Mas, por exemplo, um Guimarães, que é um bocadinho que é o Estrasburgo, um Guimarães, um Santa Clara, nunca vais ver neste momento atual, e não estão talvez tanto em crise como os franceses neste momento, gastar 18 milhões de euros numa aposta. Numa aposta que pode ou não dar.
O Estrasburgo também está na Liga
Conferência. Conferência.
Joga o Jagiellonia da Polónia.
5-0.
Depende da equipa também. Porque também eles atrás vão preparar uma deslocação até Lyon. Pois. Também Lyon que está no 5º lugar, a 2 pontos de.
E será que vale a pena lutar nesta luz da conferência? Não, esta liga.
Parece que podem ganhar.
Falamos
podem ganhar a prova neste momento.
Falamos
não
com
tem assim
Diego Moura. Ele disse: ganhar um título é sempre um título. E uma taça europeia. E como se fosse a França, também não está assim tanta. Cheia de taças. O armário da França, esquece. Competições europeias. Não há tantas.
Em termos de adversários, na Liga Conferência pode-se ver, sobretudo os clubes que são espanhóis ou ingleses ou assim. Inglês é o Crystal Palace.
Com o Mateta, não é? O homem que marca gols todos os
jogadores.
Do lado dos espanhóis é o Rayo Vallecano. E do lado da Itália é uma equipa que, é verdade, vai muitas vezes até às meias finais da final, a Fiorentina.
Deve ser a rainha.
E entre aspas, é tudo. Os Países Baixos é o Alkmaar. Não tens assim uns adversários muito mais fortes que esses. Dinamo de Kiev, mas desde que há a guerra na Ucrânia é um bocadinho mais complicado para essa equipa e não estou a ver assim nenhuma equipa. Na Alemanha é o Mainz, que está na...
E os portugueses não?
o Santa Clara foi eliminado.
Sim, sim. E não era uma bruxa.
Em relação ao Paris Saint-Germain, sim, vai jogar frente ao Bayer Leverkusen para a Liga dos Campeões, com uma equipa certamente completamente diferente. Hakimi, Vitinha vão estar certamente no 11 inicial, e será uma equipa totalmente diferente para jogar frente ao Bayer Leverkusen. E esta equipa do Paris Saint-Germain tem demonstrado outros resultados nas competições europeias, na Liga dos Campeões, tem sido vitórias frente ao Atalanta, se eu me recordo bem, por 4-0, e depois uma vitória por 2-1 frente ao FC Barcelona, quer dizer, resultados importantíssimos para o Paris Saint-Germain, que está a olhar muito mais para a Liga dos Campeões do que propriamente para o campeonato, que mesmo com uma equipa B, mesmo com vários jogadores lesionados, entre eles o Ousmane Dembélé, continua na luta pelo título, está apenas a um ponto do Marseille, enquanto na Liga dos Campeões está, não está no 24º lugar, está nos lugares cimeiros com essas duas vitórias.
Mas desta jornada, Marco, da Liga Francesa, só para terminarmos, tens assim alguma equipa que te encheu o olho? Bom, para além do Marseille que goleou o Havre?
Eu acho que não há nenhuma equipa que enche os olhos, há mais decepções. O Lyon, que estava a fazer uma boa campanha com o que pode, acaba por perder contra o Nice, que estava no fond du trou, como se diz em bom francês, 3-2. O Mónaco, que troca de treinador para empatar frente ao Angers, outra equipa que estava nos lugares de baixo. Temos o Toulouse, que venceu por 4-0, mas frente ao Metz, numa luta para não descer. Temos também o Lille, que foi vencer à casa do Nantes, mas o Nantes é 15º nesta classificação. Está muito junto entre o Marseille, primeiro lugar, 18 pontos, e o Toulouse, 8º, há apenas 5 pontos que separem estas 8 equipas.
Henrique, alguma nota só para fechar mesmo esta Liga Francesa? O teu Paris Saint-Germain, como é que é?
Não, o Paris Saint-Germain está na continuação.
Já falamos, ninguém fala do Paris FC que perdeu com o Lens 2-1?
Sim, por acaso foi um bom jogo frente ao Lens. Mas o Lens mostrou claramente que é uma equipa mais em cima do Paris FC, num cenário onde o Lens sempre foi à frente, do mesmo se o Paris FC empatou depois. Mas lá está, mostra claramente que há um espaço entre o Paris FC, que está a jogar a manutenção, e estas equipas da topo, que seja o Lens ou o Lille, e todas as equipas que estão mais em cima dele. Por isso o Paris FC vai ter que só aguentar, e talvez estamos a... Nota-se quando o Lens vai receber o Marseille para justamente jogar um jogo de alto nível, o Paris FC vai receber o Nantes, que acho que é mais o campeonato deles, é a manutenção.
O nome do Luís Castro,
é
um dos treinadores.
Luís Castro, que estava no
Dunkerque.
Pois, porque há o outro Luís Castro que teve no Brasil e tal.
Sim, no Botafogo.
E também esteve no Al-Nassr.
Sim, no Al-Nassr, sim, sem dúvida. E também no Vitória e também no Porto. Vamos lá falar de Cabo Verde, pode ser?
Pode ser.
O Rui Águas já vamos tê-lo daqui a sensivelmente 10 minutos, o antigo selecionador. Daqui a pouco já vamos ter o Jimmy Modeste, mas antes queria que ouvissem isto, ou recordassem pelo menos.
Isso. Vai, guarda-redes, sai, vai para fora, é canto.
É canto e pode ser. O último lance de jogo, e para dar uma ideia, acabou, nem já vai ser.
Acabou!
Cabo Verde está no Mundial! Cabo Verde está no Mundial!
Mundial Copa do Mundo! Mundial, já estamos lá, bem-vindo! Belisca-me, por favor! Belisca-me para ficar a saber se não estarei a sonhar! Isso é o mesmo beliscado aqui por uma colega!
Podes acordar,
uma
podes
colega! Estou acordado! A mim acordado um sonhar, Cabo Verde era um paraíso! Oh, Paulino Vieira! Me acordado um sonhar, é um paraíso! Estamos no paraíso! Olha a Copa do Mundo!
E o paraíso é a Copa do Mundo, como diriam os nossos amigos da Rádio Nacional de Cabo Verde, foi a parte final desse embate, quando terminou. Eu não sei se o Jimmy Modeste fala português, criou Jimmy, não? Não, para tipo de português?
Moi, je préfère en français.
T'as un peu compris ce qu'ils ont dit ou pas?
Mon portugais, oui, je comprends, mais mon portugais, il est pas assez au point encore.
Bom, então je vais la faire en portugais, moi. Olha, oui. Muito parabéns, então, em todo caso, por essa presença no Mundial, da sua seleção, obviamente, a sua, que também representou por 8 vezes, se não estou em erro. Jimmy, como é que vocês aqui na diáspora receberam essa notícia? Je peux la faire en français, bien sûr. Je peux répondre en français.
D'accord. Oui.
Comment vous avez reçu justement cette qualif pour le mondial?
Bah, c'est un moment exceptionnel pour tous les Cap-Verdiens du monde entier. Et on est énormément représentés au Portugal, en France aussi. Et c'est vrai qu'on attendait ce moment depuis très 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 longtemps. Et c'est vraiment un sentiment de fierté. On a fait la fête, on a fêté nos joueurs et on est une jeune sélection. C'est une première historique et c'est juste magnifique et on va profiter de ce moment. Sachant qu'il y a une grande diaspora aussi capverdienne aux États-Unis, donc
c'est vrai.
Je pense qu'ils feront bien la fête là-bas aussi.
Jimmy, j'ai entendu des journalistes de la radio de Cap-Vert qui disaient que c'était le deuxième jour le plus important de la nation. Le premier, c'était l'indépendance et le deuxième,
oui, il y a 50 ans.
C'est un peu ça.
Oui, c'est un peu ce sentiment qu'on a parce qu'on adore le football au Cap-Vert. Et on a toujours suivi les exploits du Portugal et là d'être au plus haut niveau mondial, c'est une fierté. J'espère que ça va bien se passer maintenant pendant cette compétition, mais c'est déjà une victoire de participer et de pouvoir faire cette Coupe du Monde.
Et c'est encore une plus grande fierté de se dire qu'on l'a fait en étant premier du groupe D, en n'attendant pas d'être barragiste, passer ric-rac.
Ouais, surtout avec une nation comme le Cameroun qui est habituée à la Coupe du Monde, qui est un géant en Afrique, et de terminer premier, ça montre que le football capverdien est en train de grandir. Et c'est de bon augure pour la suite parce qu'on travaille bien depuis quelques années, on monte en puissance petit à petit et c'est beau et c'est bien aussi pour toute la jeunesse capverdienne dans le monde entier. On a une équipe maintenant qui va participer à la Coupe du Monde, donc c'est de bon augure pour l'avenir de notre pays footballistiquement parlant.
Est-ce que l'ancien joueur justement qui allait défendre donc les couleurs du Cap-Vert, et alors qu'à l'époque c'était pas encore peut-être le Cap-Vert que l'on voit maintenant avec tous ses talents à tous les niveaux, est-ce qu'on peut se dire que voilà maintenant c'était une bonne raison d'y aller, de défendre ses couleurs, de montrer que il y a du bon footballeur aussi au Cap-Vert?
Ouais, c'est une grosse fierté, sachant que j'ai débuté un peu au début de cette sélection. Et le capitaine à l'époque, notre capitaine, c'est le coach actuel, donc c'est encore plus beau. Et c'est une grosse fierté d'avoir lancé le truc pour les joueurs français, on va dire. Et déjà à l'époque, on avait des bons joueurs qui venaient d'un peu partout dans le monde. Mais là, je pense que sur les 15 dernières années, les footballeurs capverdiens ont bien travaillé. On est représenté un petit peu dans tous les pays d'Europe. Si vous regardez le 11 titulaire, y a des joueurs qui viennent de un peu partout, de République tchèque, de Russie, des Émirats, de France, États-Unis. Donc c'est beau, c'est à l'image du peuple capverdien en fait. On est très travailleurs et on n'a pas peur de bouger pour montrer nos talents. Et non, c'est une immense fierté. On a hâte d'y être en fait.
Est-ce qu'on peut dire quand même que ça a été une petite surprise pour cette sélection qui des fois paraît avoir des hauts, des bas, cette inconstance? Je dis ça parce que lors de la dernière CAN, c'était les quarts de finale et on se dit c'est parfait, il y a une évolution incroyable du Cap-Vert, mais à la prochaine CAN, le Cap-Vert n'y est pas. Et là, on va dire que le feu rouille était un petit peu retombé. Et tout d'un coup, le forêt qui remonte grâce à la Coupe du Monde, c'est un mélange de sentiments quand même assez étrange.
Non, mais c'est à l'image de notre football. On a encore énormément de choses à apprendre, à faire. Donc, par moment, on va louper certains rendez-vous, mais on a su se reprendre rapidement. Et après, comme vous l'avez dit précédemment, terminer premier, ça montre tout le travail et ça montre qu'on est capable de faire de bonnes choses. Maintenant, j'espère que cette qualification va nous amener à être qualifié régulièrement à la CAN et d'être vraiment un pays reconnu en Afrique et mondialement aussi.
C'est quoi le travail de Boubi, justement l'entraîneur? Est-ce que le fait que ça soit un Cap-Verdien qui soit l'entraîneur principal de cette sélection, ça change quelque chose? Plutôt qu'avant, il y avait souvent des étrangers, dont des Portugais qui venaient, alors que là, par exemple, Boubi, tu as fait souvent ses conférences de presse en créole, la langue que, entre guillemets, tous les Cap-Verdiens vont comprendre, alors que le portugais, pas forcément. C'est un peu ça, sa force aussi, d'avoir été joueur?
Ouais, je pense qu'il est précurseur. Hein. Il était là au tout départ, hein, quand on va dire il n'y avait pratiquement rien du tout. Donc je pense qu'il peut transmettre ce message à tous les joueurs déjà, donc c'est une force. Ensuite, je pense pas. Je pense que même les entraîneurs portugais qui ont eu cette sélection à un moment donné, bah, ils ont aidé d'un côté à structurer la chose. Et je suis certain que Boubiste a pris un peu de chaque coach qui est passé avant lui pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, non, là, c'est vraiment une victoire pour tout le monde et pour tous les coachs qui ont pu avoir cette sélection entre leurs mains. C'est aussi un peu leur qualification et tous les joueurs qui ont accepté de venir en sélection capverdienne, bah c'est aussi leur qualification. Donc c'est pour moi c'est juste un début qui est vraiment immense et on espère qu'on va bien figurer à cette Coupe du Monde et après être beaucoup plus régulier et suivre un peu ce que fait le Portugal quoi, toute proportion gardée.
Justement ça va être différent parce que d'habitude c'est vrai que peut-être le capverdien suivait un peu, j'allais dire par défaut entre guillemets, de se dire je suis le Portugal parce que j'ai pas mon cap vert, mais de là juste avoir son pays comme tu l'as bien dit avec la diaspora qui va être présente là-bas, je crois qu'on n'imagine même pas la folie que ça va être dans les stades. En tout cas je pense que les capverdiens eux, même si on leur parlera peut-être de la chaleur ou quoi, ils vont dire ne vous inquiétez pas, on reconnaît. Donc justement, ça va être une force pour le Cap Vert peut-être d'être autant soutenu et de plus avoir cette comparaison avec le Portugal.
Ouais, bah après c'est clair que sur tous les matchs qui auront lieu aux États-Unis, on sera pratiquement à domicile, hein. Donc ça va être une force supplémentaire. Et je suis persuadé que les supporters seront le 12e homme. Et mais c'est beau et c'est historique parce qu'on a énormément de Capverdiens aux États-Unis et notre première qualification, on l'a fait, ça va se passer là-bas et je vais pas dire qu'on sera sur nos terres, mais on sera bien représenté et je pense que ça va aider les joueurs à se surpasser, pourquoi pas décrocher notre premier point ou première victoire, ça sera aussi notre étape, essayer de bien figurer sur cette compétition.
Jimmy, moi je voudrais vous poser une question par rapport à la langue. Le fait que ça soit l'unique sélection lusophone de l'Afrique présente devant l'Angola, devant Mozambique, est-ce qu'il y a une espèce de, je sais pas, de fierté ou même pas du tout, non?
Si, il y a une fierté et je pense que aussi c'est le moment de se dire que
il y a un peu de compétition entre Mozambique et Angola.
Oui, c'est clair.
Là c'est
clair.
Le Cap Vert qui s'assume.
Même s'ils ont, il faut dire merci à l'Angola qui a aidé un peu en accrochant le Cameroun.
Ouais, c'est clair. Ouais, ils nous ont bien aidé. Mais c'est une fierté et après maintenant ça va être essayé de garder ce truc là. Aujourd'hui c'est nous les représentants lusophones d'Afrique, donc essayer de pérenniser le truc, mais je pense que la sélection va bien travailler pour faire éclore des jeunes et que l'on puisse mieux représenter notre pays sur les différentes compétitions.
Quand il y a eu trois sélections, l'unique fois où il y a eu trois sélections lusophones, c'était en 2006 en Allemagne, avec le Brésil, le Portugal et donc l'Angola. L'Angola qui avait joué face au Portugal. Est-ce que se retrouver dans le même groupe que le Portugal, ça pourrait être intéressant?
Avec le Brésil, pourquoi pas?
Ouais, ça serait beau. Moi, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Comme ça, on sera vraiment au centre. On sera au centre du monde, là. Et ouais, ça serait bien. Franchement, j'aimerais bien... sur le tirage au sort, avoir un Cap Vert Portugal. Pour l'histoire, ça serait magnifique.
L'Angola avait réussi deux points. Deux matchs nuls, une défaite face au Portugal, 1-0.
Mais c'était quand même une défaite difficile.
Oui, but de Paulette à la quatrième minute.
C'est ça, je me rappelle.
Ça serait satisfaisant ou pas, deux points? Mais il y avait eu l'élimination pour l'Angola.
Pour être honnête, déjà essayer de prendre nos premiers points, ça sera plus que satisfaisant. Et on sait qu'il y a un peu plus d'équipes de nations représentées, ça, donc on peut tomber peut-être sur des nations un peu de notre niveau, mais en tout cas on ira là-bas pour essayer de remporter notre premier match. Et je pense que le coach ira match par match, et déjà c'est une victoire d'être là-bas, vraiment c'est de représenter le pays, c'est une énorme victoire pour le pays.
Et quand on voit des quarantenaires qui vont se qualifier, Ronaldo c'est pas officiel encore, mais il y a Vosing qui est toujours là dans les cages.
Ouais,
ça laisse pas des petits regrets, c'est-à-dire j'ai peut-être arrêté un peu trop tôt quand même à 44 ans.
Ouais, c'est clair, ça laisse des regrets, mais bon après il faut laisser la place aux jeunes. Hein. Donc non, il y a une nouvelle génération qui arrive qui est assez forte, et nous on a bien travaillé avant, on a un peu ouvert parce que ne serait-ce qu'en à Chypre, où j'ai pu évoluer pendant 3 saisons, je parlais avec un journaliste qui me disait sur les 10 dernières années, ils ont vu plus de 50 Capverdiens passer pratiquement dans les différents clubs de première division. Ça veut dire que on travaille bien, on s'exporte. Maintenant, j'espère que demain, il y aura plus de Capverdiens dans le championnat français. On est bien représenté au Portugal. Mais ça serait bien qu'il y ait plus de Capverdiens dans tous les grands championnats d'Europe, et ça va nous aider à grandir, quoi.
Surtout, tu parles de voisins, il y a aussi Ryan Mehand, il y a aussi Stopira, des anciens qui sont là pour encadrer, les jeunes. Mais Jimmy, est-ce que le travail, déjà la formation au pays, parce que c'est quand même un pays qui va surtout chercher des joueurs qui jouent dans les championnats européens et très peu local, parce que c'est amateur en termes de local. Est-ce que ça passe aussi par un travail de formation au pays, d'évoluer, de faire évoluer ce championnat qui est un peu compliqué, parce qu'avec toutes les îles et les déplacements entre les îles, ça peut être assez compliqué? Ou est-ce qu'il faut passer également par convaincre les jeunes qui ont la double nationalité, bien souvent, que ce soit portugaise, capverdienne, on voit beaucoup d'Espagnols capverdiens aussi, Français capverdiens, Néerlandais capverdiens. Est-ce que ça passe par les convaincre de venir représenter le Cap-Vert plutôt que le pays?
Oui, moi je pense que les jeunes d'aujourd'hui, à mon avis, il y aura un gros impact quand ils verront le Cap-Vert en Coupe du Monde, où là les joueurs vont se dire, au lieu d'attendre peut-être une sélection au Portugal qui arrivera jamais, je peux aller défendre mon pays. Ensuite, nous, en termes de fédération, je pense qu'il faut, après cette Coupe du Monde, enclencher la seconde vitesse, c'est-à-dire trouver les solutions pour améliorer notre formation au Cap-Vert, améliorer nos infrastructures et essayer de faire de notre championnat un meilleur championnat malgré tous les problèmes qui peut y avoir avec les îles qui sont c'est assez compliqué. Mais on doit trouver des solutions si on veut pérenniser le Cap-Vert au haut niveau, car là on est une Coupe du Monde, c'est le plus haut niveau, hein, donc on y est. Maintenant, c'est aux dirigeants de prendre les bonnes décisions pour nous faire grandir. En fait, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, vu qu'on est on va jouer la plus grande compétition. Donc c'est maintenant qu'il faut profiter de tout ça pour déjà attirer un maximum de jeunes joueurs, développer nos équipes de jeunes aussi. Prendre exemple sur le Portugal, tout simplement. Je pense qu'on peut le faire à notre échelle.
Bon, Jimmy, maintenant que t'es entraîneur, que t'as connu, donc t'as été adjoint, t'as été du côté des Red Star, t'as été donc entraîneur ensuite avec l'Entente, aujourd'hui Neuilly, sur Marne. Est-ce que le Cap-Vert, c'est dans un petit coin de ta tête en étant ancien international et en disant maintenant je vais continuer à grandir d'abord comme coach et peut-être plus tard, why not?
Ouais, j'aimerais bien. Après, il y a même, comme on le disait, les compétitions de jeunes, on n'est pas... Je pense qu'on a... On travaille pas encore assez bien, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs capverdiens en France, en Hollande, qui peuvent aider et aspirer un jour à l'équipe nationale, que ce soit la A ou les jeunes. Donc oui, c'est dans un coin de ma tête, parce qu'on a beaucoup de choses à donner au pays, au football du pays. Donc oui, je pense que tous les capverdiens qui coachent dans le monde, ça doit être un objectif, en fait, la sélection.
C'est vrai qu'on a par exemple l'Angola qui a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde U20, pas celle-ci mais la précédente, et que le Maroc a remporté aussi cette compétition. Donc c'est vrai qu'il faut travailler aussi ces jeunes pour pérenniser la sélection. Ça.
Voilà, on a quand même beaucoup de retard là-dessus, donc je pense que ça va être la prochaine étape.
Merci Jimmy, merci d'être passé à la tribune.
Merci à vous.
Et on croise les doigts pour le Cap-Vert, un bon groupe, pourquoi pas les premiers points, oui, c'est possible.
Également pour la montée de Neuilly, vu que maintenant Saint-Maur, Lusitanos de Saint-Maur ne sont plus dans les pattes de Neuilly en National 3.
Ouais, on va essayer de se maintenir déjà et bien préparer. D'ailleurs, j'ai un joueur capverdien qui joue régulièrement avec moi, donc ça fait plaisir, mais j'aimerais en avoir plusieurs, mais bon, c'est compliqué en... Ouais. Ils sont pas tant que ça sur le niveau amateur en France, mais bon, on y travaille.
Jimmy, merci beaucoup. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Jimmy Modeste, antigo internacional por Cabo Verde na nossa companhia, ele agora é treinador no Nui, como disse o Marco, e nós vamos...
Sur Mar, não, pas sur Seine.
Exatamente, é possível chegar já à conversa com o Rui Águas, que também passou pela seleção de Cabo Verde, mas enquanto selecionador, ele que esteve lá alguns aninhos, 5 anos, se não estou em erro, 2014, 2015, 2018 2019. O Rui Águas está na nossa companhia. Ele também foi jogador do Benfica, do Porto, passou pela formação do Sporting, se eu não estou em erro. Olá, Rui, muito boa noite, obrigado. Olá. Vimos há bocado ali na Benfica TV. Nós estávamos a seguir também.
Vim a correr para cá.
Rui, muito obrigado por estar connosco. Sendo que esta, vamos já direto ao assunto, sendo que esta qualificação de Cabo Verde também tem um pouquinho de si, ou nem por isso?
Muito pouquinho, que as coisas... Onde passam, treinadores entram, jogadores mudam, circunstâncias são diferentes. É difícil, eu acho que é demasiado estar a dizer. Embora haja essa tendência da maioria das pessoas, mas eu acho que, pronto, que isto tem muito a ver com a atualidade, com aquilo que mais recentemente se conseguiu, com os adversários, com a competição como correu. Pronto, claro que há um contributozinho de meu, dos outros colegas, dos jogadores anteriores. Ah, sim, mas aquilo que foi importante foi este grupo para chegar a esta proeza.
É verdade que tinha levado, por exemplo, a seleção de Cabo Verde ao CAN 2015, o segundo seguido apenas para Cabo Verde. Também já tinha sido uma proeza na altura continuar e chegar a essa prova em que foi eliminado também por uma diferença de golos em relação à República Democrática do Congo.
Foi, não tivemos muita sorte. Nós nem perdemos nem ganhamos. Empatámos os 3 jogos. Mas foi um prazer também ir a uma fase final de uma CAN. É sempre algo que foi muito festejado, fui muito feliz, né? A liderar a seleção de Cabo Verde, sim.
Mas é mais complicado um CAN ou então um apuramento para um campeonato do mundo? Digo isso porque, por exemplo, Cabo Verde não conseguiu revalidar esse apuramento agora para o CAN, depois de uns quartos de final na última prova no Costa do Marfim, não conseguiu ir a Marrocos, mas consegue ir ao Mundial.
Lá está, são situações, são, como é que se diz hoje em dia, são os astros que se cruzam ou coincidem, são acontecimentos que são difíceis às vezes explicar. Umas vezes faz mais sentido um apuramento, há melhores jogadores e não se consegue por isto ou por aquilo, ou porque a bola bate no posto. É um bocadinho como a vida dos treinadores, é um bocadinho assim. Às vezes as coisas não têm tanta explicação nem tanta lógica e acabam por acontecer também porque os adversários são diferentes. Nós se calhar jogámos com outro tipo de equipa, se calhar não, jogámos com outro tipo de equipas noutros momentos, com a Tunísia nesse está-me a lembrar de na CAN, jogámos com a Tunísia, que é uma das seleções já na altura mais fortes da África. É difícil às vezes dar uma lógica a um acontecimento. O que eu acho que é lógico é que a seleção cabo-verdiana tem qualidade, sempre teve, e que neste caso o Bobista conseguiu congregar esse talento num ambiente propício. Que é aquilo que às vezes é mais difícil. Eu tive essa felicidade também, pronto, que conseguimos formar um grupo muito coeso, e isso é uma coisa básica no papel de um treinador, é dar justiça às coisas, é dar bom ambiente, pronto, no fundo é muito importante isso, porque em termos de trabalho a seleção não tem também muito tempo para desenvolver o que quer que seja, porque os jogadores, como atualmente, e toda a gente sabe, vêm um pouco de todo lado. É difícil dar um corpo mais coletivo a um grupo de jogadores.
O Rui Águas antecipa um pouco a minha pergunta, justamente era saber, com a sua experiência, quando chegou ao Cabo Verde e viu então que havia finalmente uma matéria-prima para talvez ter uma boa equipa, faltava o quê? Faltava o quê para justamente ver o Cabo Verde ser um rival dos melhores, das melhores equipas do continente?
Não, a questão do trabalho que pusemos no início, a questão do trabalho de pesquisa foi sendo melhorado, as condições também, a organização, acredito que também, outro conforto que nós na altura não tínhamos, tão simplesmente como uma viagem de avião, como se fosse um passageiro qualquer, com escalas e com demoras e com... Pronto, esse tipo de incómodos, eu penso ter percebido que está resolvido, e também pronto, a limitação que existe em termos do futebol interno, dos campeonatos não serem profissionais, limita bastante o recrutamento, mas o trabalho de pesquisa tem que ser maior, tem que ser mais atento, tem que ser mais sistemático. Trabalho de pesquisa numa série de países com os quais nós temos que jogar, no fundo é isso, escolher, contactar os jogadores, etc., convencê-los a representar o país. Tudo isso é trabalho.
Oh, Rui, e esta seleção de Cabo Verde, também da sua experiência, daquilo que conhece, é uma seleção para quê? Para passar a primeira fase neste Mundial? Quais são as suas expectativas em relação a esta seleção?
Olha, passada a grande alegria, vai ser muito especial, claro. Os jogadores vivem algo que Cabo Verde nunca viveu, e os adeptos também. E toda a gente, seja de que seleção for, menos forte ou mais forte, tem esperança de não ser, de o sonho não acabar na qualificação que foi conseguida. Que uma pessoa chegue a um palco especialíssimo e que consiga brilhar dentro das suas possibilidades. Por isso acredito que Cabo Verde, como outras equipas à partida, porque também estreantes menos favoritas, possam sonhar com isso e fazer por isso. Por isso tem que se olhar para o melhor, porque as coisas são possíveis. E quando se olha para os Camarões, uma pessoa pensa, pô, os Camarões é uma seleção de um poderio que se calhar agora não está na melhor fase, mas não se imaginava que Cabo Verde pudesse chegar em primeiro. Por isso, acreditar nas qualidades, manter a cabeça no lugar, também, que é necessário, como toda a gente sabe, e encarar os jogos com confiança e tentando pensar no melhor.
Digamos sempre aqui em França que há os portugueses em todo o mundo. Será que é igual também para os cabardianos, também estão espalhados no mundo e vão estar presentes para apoiar esta seleção? Sentiu este apoio também durante a sua função do selecionador lá?
Senti, até na Guiné, Equatorial, onde disputámos a CAN, é uma coisa muito agradável. E agora nos Estados Unidos, pronto, tanto português como cabardiano, é coisa que não falta, porque o país é grande. Pois é, grande, mas é tão confortável sentir pessoas que estão por nós tão longe de casa. Dá ainda mais vontade de fazer as coisas bem.
Rui, o que pensa justamente deste alargamento do Mundial? Passaram a 48 países, é por isso também que se consegue abrir e ter países que nunca foram ao Mundial, como a Jordânia, como o Cabo Verde, como o Uzbequistão, se eu também não estou em erro. Agora que se consegue ter esses países como o Cabo Verde, que treinou estar no Mundial, até é agradável ter este alargamento, ou nem por isso, de chegar a 48 nações? Em que vamos ter até 16 avos de final. Vamos ter nos grupos a possibilidade dos terceiros passarem, vamos ter até 16 avos de final, 8 avos de final e etc.
Mas as coisas são como são. Olha, eu tenho pena que não tivesse sido assim quando eu estava, porque claro, estou muito feliz por Cabo Verde ter conseguido, mas ao mesmo tempo tenho pena de não conseguir ter vivido um apuramento para o Mundial, que era algo que faltava, agora já não falta, ainda bem. Mas as coisas alteram-se, a Liga dos Campeões altera-se, tudo se altera, os tempos que apontam para aí, para o incremento das coisas, também há a questão comercial sempre, que nós sabemos que está ligada também, por isso as pessoas adaptam-se e se houver oportunidade para mais gente, eu acho que é sempre positivo, sem tirar, claro, o nível que um campeonato do mundo deve ter.
Rui, gostava também de falar um bocadinho já agora sobre, em uns minutinhos também, sobre a seleção portuguesa. E a seleção portuguesa, como é que estamos, Rui? Vamos ganhar aquilo ou não?
O pessoal também, lá está. Também nunca ganhámos e pretendemos e sonhamos com isso aqui. O treinador é um bocadinho discutido, como é hábito, isso também faz parte. As pessoas acham que com os jogadores que temos, que de repente quase temos a obrigação de ganhar, não é bem assim, há equipas muito fortes que continuam a existir, mas eu acho que eu acho que nunca não houve tanto jogador bom em Portugal na seleção como agora. Por isso temos também algumas esperanças que desta vez se consiga chegar longe.
Rui Águas, que esteve também no Mundial em 1986, para quem se lembra, era pequenito.
Eu por acaso lembro.
Mas lá está, bom, foi no México, regresso, Portugal talvez ao México no próximo verão. Bom, esperamos um melhor destino, desculpa lá, Rui Águas. Lá está, que acreditamos e queremos ver Portugal em grande, porque não?
Vamos lá ver.
Rui, o facto de, e tocando num assunto também um bocadinho, o facto de Diogo Jota ter falecido pode trazer um suplemento da alma a esta equipa, ou nem por isso não pode trazer algo mais, não sei. Eu digo isso porque, por exemplo, até o Futebol Clube do Porto neste momento, e fala-se muito do facto do Jorge Costa ter falecido e da equipa jogar também pelo Jorge Costa, Portugal pode também ter esse
ele mais também, não é?
Sim, é com o Quintana e também o Ruben Neves, quando marcou frente à Irlanda, tinha o número 21, também tinha essa simbólica no primeiro golo dele. Pode trazer algo mais, um suplemento de alma a esta equipa?
Nós acreditamos, eu acho que as pessoas acreditam que sim, e este tipo de pozinho mais acredita-se que pode eventualmente ajudar. Isso é uma estratégia utilizada desde há muito tempo, ou quando um jogador colega está lesionado, ou quando acontece qualquer coisa, tentamos reunir as maiores motivações, porque a cabeça das pessoas funciona também muito assim. Quanto mais motivado, quanto mais desejo nós tivermos de responder, neste caso o Diogo Jota era um miúdo muito, muito popular, muito, muito boa pessoa, assim como o Jorge Costa, que eu conheci particularmente, foi meu colega, e as pessoas boas devem ser relembradas e devem influenciar, nem que seja espiritualmente, não devem, mas podem influenciar espiritualmente o destino das competições, que a competição é um conjunto muito estranho de vibrações, de influências, é muita coisa junta, e quem sabe se esse algo mais não pode ser decisivo, quer Jorge Costa, neste caso, quer em relação ao Diogo Jota.
Oh, Rui, e o Rui Águas, à frente desta seleção? À frente desta seleção, no estilo, enquanto jogador, acha que ainda era uma peça importante, se nesta altura fosse jogador e fosse chamado à seleção, encaixava-se ali bem, à frente ali, ao lado ali do Cristiano Ronaldo?
Não, acho que não, acho que o Cristiano está num nível, não precisa ali de ninguém ao lado, eu acho. Tem muita gente talentosa que nós não tínhamos no nosso, tem um meio campo, uma coisa fabulosa, tem uns alas incríveis, tem central, tem tudo, seleção portuguesa tem tudo, guarda-redes também, que nós durante uns tempos também não tínhamos um especialmente bom. Não, Ronaldo tem este miúdo Ramos, que com mais oportunidades também, por certo, vai a fazer a diferença também. Não, Portugal não precisa de jogadores, não vejo uma posição onde Portugal esteja necessitado. Laterais, tem laterais incríveis também, tem tudo, no fundo tem tudo. Vamos lá ver se tem espírito e sorte para chegar longe.
Bom, isso, eu não estou em erro, foi adjunto da seleção portuguesa em 96-97. Uhum. O que é que guarda dessa experiência? Entre aspas, foi o falhar do apuramento para o Mundial 98, não estou em erro.
Pronto, o falhanço acaba por acontecer com uma estupidez que eu nunca vi feita por um árbitro. No jogo decisivo,
que era francês e não precisava.
Pronto.
Podemos dizer mal dele agora.
Nós sabemos.
Pronto, isso fez toda a diferença. Como um jogo, um erro, uma preferência do árbitro, não sei se algo mais, também não quero estar aqui.
Era mais importante para a França ter a Alemanha do que ter Portugal.
Ah, se calhar, não sei.
Mas, a Ucrânia também foi.
De qualquer maneira, eu não me lembro de ter visto uma expulsão daquele tipo, e tocou-nos a nós, e numa altura importantíssima, nós estávamos a ganhar a Alemanha fora, era um jogo decisivo, e acabámos por não aguentar com a expulsão do Rui.
É isso que fica um bocadinho como decepção dessa passagem, ou teria também gostado de ser treinador principal da seleção portuguesa, ou não?
Teria gostado, claro, mas não nessa altura, que eu nessa altura era um assistente, era jovem, estava a começar também, e o Artur Jorge é que me chamou, porque conhecia-me como jogador e gostava de mim, e teve confiança, essa confiança para apostar em mim.
E depois, justamente, todo este percurso, como é que é? O que é que acha? O que é que acha, justamente, do facto de ter viagem, de fazer viagens assim enormes, como ir treinar no São Malegue, no Brasil, em tantos destinos assim?
São oportunidades que surgem, que nós medimos. Eu conheço o professor Oswaldo Ferreira desde que eu era jogador, por isso ele achou que eu poderia ajudar, e chamou-me, e eu acabei por sair de Cabo Verde para ir para o Brasil, na altura, porque também havia alguns problemas, enfim, que também agora também não faz sentido estar a recuperar, mas pronto, experiências diferentes, boas, e pronto, e faz parte do treinador, acaba por ter uma vida muito sobressaltada, muito original às vezes, mais feliz numas vezes do que noutras, mas é assim a vida.
Agora já acabou, já fica na BTV como comentador, ou...
Era isso que eu ia perguntar.
Olha, eu posso dizer que gosto muito daquilo que estou a fazer. Estou a escrever também para uma crónica do jornal A Bola, uma crónica semanal, também gosto muito de escrever, e as oportunidades para treinar, de vez em quando me perguntam, olha, ontem perguntaram-me se queria ir para a Líbia, pronto, é esse tipo de campeonatos também de que, está, que surgem daqui de Portugal. Há muito tempo que não surge nada, também já não espero nada daqui de Portugal. Admito, embora eu goste bastante, como digo, de estar aqui a fazer o que faço agora, admito uma experiência que possa surgir. Porque acho que me falta qualquer coisa ainda, mas se não surgir, paciência. Estou feliz, estou confortável, tenho a minha família, estou no meu país. Também não fico mal, pelo contrário.
Rui, só para fechar mesmo, vem uma semana europeia, eu sei que você faz um pouco isto na BTV, o que é que podem fazer as equipas portuguesas esta semana, Rui?
Eu centro-me no Benfica, os outros nem me lembro com quem é que jogo. Quem é que joga? Mas já chega a falar de Benfica, porque as dificuldades são suficientes. Porque jogar ali naquele... Pronto, ainda há pouquinho lá na BTV tínhamos a falar disso, e fazer a antevisão, e não vai ser, vai ser muito complicado, e o Benfica precisa de pontos. Vamos ver o que sucede. Esperemos que corra bem.
Rui, muito obrigado então pela passagem aqui. Foi um imenso prazer que falámos consigo e tivemos aqui.
Prazer também.
Obrigado, Rui.
Um abraço a todos.
Um abraço. Muito
obrigado, Rui Águas, antigo selecionador de Cabo Verde, atualmente comentador da BTV, e também foi antigo jogador dos grandes em Portugal. Sim, Marco, temos só um último tema, temos mais 6 minutos. O Armindo estava aqui a dizer para eu... espera aí, que eu já te vou fazer o jeito de ferro. Como é que é? A vontade.
Não, agora já é tarde.
Agora é tarde? Porque querias que ele ouvisse? Não, pois. Mas ele não queria ouvir. Eu não era ele que queria ouvir, eras tu, não era?
Não, mas eu para ouvir eu tenho o meu telefone aqui.
Posso ouvir, tens o teu telefone aí. Então vá, vamos só mostrar aos ouvintes o que é que o Armindo queria. Sabem o que é isto ou não?
Os novos são muito novos, não conhecem isso.
Isto é Doutrinho Doce, em troca de um beijo salgado da Belena d'Água, onde o Rui Águas faz uma surpresa à irmã e aparece a jogar a bola no televisão.
Não conhecem, estás a ver? Isso
sim, o beijo doce, sim, conheço a canção, mas não sabia que no videoclipe aparecia. Aparece,
sabias que é a irmã dele ou não?
Ao pé da piscina. São os dois filhos do Zé Águas, antigo jogador também do Benfica.
Sim. E também tens o Martim Águas, que está a jogar no Lusitânia de Évora, que apurou-se para...
Que é já agora o... Que é agora o Martim Águas, que é...
O filho do Rui Águas. E que vai jogar frente à Covilhã, na próxima ronda.
Muito bem, vamos lá falar então do último tema que tinha guardado aqui para vocês. Bom, já é um bocadinho tarde, 5 minutos, ninguém dava nada se calhar por esta seleção de Marrocos de sub-20. O que é que vocês acham deste campeonato do mundo? Toda a gente apontava e virava as atenções para a Argentina, que ia ser campeã. Marrocos, Marco, tu acompanhaste este Mundial? Eu por acaso não acompanhei muito, nem sequer vi a final, mas,
acompanhei a França, uma grande decepção à França, mas a França tem sempre o mesmo problema, é que os clubes não são obrigados a deixar os jogadores irem. Enquanto no Brasil, em Espanha, em Portugal, têm acordos com a Federação para deixar os clubes deixarem os jogadores, quer dizer, Portugal, os clubes portugueses deixarem os portugueses.
Mas há aquela história do selecionador, lembras-te? O selecionador, ou melhor, o Zabiri, né? Insistiu com o selecionador a dizer: não, eu vou convencer o meu treinador a deixar ir ao Mundial. E depois parece que o treinador, o Manuel, disse-lhe: ah, mas tu vais perder o lugar. E ele disse: não, não vou nada perder o lugar, que eu vou chegar com campeão do mundo e melhor marcador do Mundial. E não é que acontece? Aconteceu mesmo.
Sim, mas isso pode acontecer. Mas em Portugal parece que têm mais sensibilidade para deixar sair os jogadores. O Benfica também deixou sair o Cristiano.
De forma, não queria deixar de sair.
Mas em França não deixam sair os franceses. Aqui estamos para falar de um clube português, não deixas sair não querer deixar muito sair um jogador marroquino. Mas os portugueses deixaram sair os portugueses quando Portugal estava apurado. Portugal não estava apurado para este Mundial. Mas a França, para mim, era a melhor seleção no papel. Só que os jogadores não foram libertados pelos clubes e acaba por ter uma seleção de nem de reserva. Aquilo era uma seleção de seleção C. Eu não conhecia daqui a pouco nenhum jogador da equipa de França. Até houve muitos jogadores jovens que foram para a Arábia Saudita e que foram também chamados para essa seleção. Parecia óbvio que a França não ia vencer. É verdade que a Argentina impressionou durante todo o torneio. A Espanha também impressionou por um lado, mas também foi eliminada. Marrocos conseguiu vencer, mas também não é uma grande surpresa neste tipo de competições. Já tivemos o Ghana, que venceu, não é a primeira vitória do continente africano. O Ghana em 2009 venceu também esse Mundial. E depois, o Ghana não foi campeão do mundo.
Pois, mas agora a ideia é saber se esta mescla de sub-20 com a seleção que esteve no Qatar consegue fazer qualquer coisa para os dois próximos mundiais.
Não, os jovens de sub-20 têm 19, 20 anos, ainda não vão estar neste Mundial, é muito complicado.
Mas o Mundial que eles vão organizar com Portugal e Espanha.
Sim, 2030, talvez, mas também quando os jogadores do Ghana que venceu estiveram na seleção principal.
Pois, estou a ver aqui, aconteceu,
em 2023 foi o Uruguai. Que foi campeão do mundo. O que é agora a seleção do Uruguai? Em 2019 foi a Ucrânia. Em 2015 foi a Sérvia. A Sérvia que está muito longe de se apurar para o Mundial. Quer dizer, estas gerações, passar de sub-20, sub-19, sub-20, para profissional, sénior, é muito complicado. E sabemos disso com Portugal. Portugal Sim. também foi duplo campeão do mundo. Houve raramente uma seleção que venceu duas vezes seguidas como Portugal em 89 e 91. E depois? Não houve títulos. Houve títulos em 2016, quando não vencemos nada. Fomos 2011 vice-campeões do mundo e seguiste ainda por cima esse campeonato do mundo em que Portugal perdeu na final com o Brasil. E dessa geração também, quem conseguiu vingar?
Aquele
jogador que passou pelo Porto, pelo PSG.
Deve ser esse, deve.
Danilo? O Danilo fazia parte dessa seleção, se eu não estou em erro.
Sim, o Danilo fazia parte.
E
fazia parte.
Aquele atacante, como é que chamava, Marco?
Nelson Oliveira. Também tinha o Nelson Oliveira. Mas o Nelson Oliveira...
Pois,
está agora na vitória de Guimarães. Mas em termos de jogadores assim mais conhecidos, se eu digo alguns, Mica, Nuno Reis, Rodrigo...
Pois, o guarda-redes Mica desapareceu completamente. Que era...
Cedric, ainda houve um bocadinho, foi para o Arsenal.
Está treinador do Amoras, se não me engano.
Sérgio Oliveira, Mário Rui, que nunca conseguiu impor-se na seleção portuguesa.
Mas estava no Nápoles, não é? Estava no Nápoles,
agora está sem clube. Mas é verdade, e quando eu olho para a seleção brasileira, tem Danilo, Casemiro,
o outro Danilo,
o Coutinho, e é mais ou menos tudo, porque até o próprio Oscar foi para o Chelsea, mas depois acabou rapidamente para ir para a China. É por isso, dessa seleção marroquina, quantos vão ser aproveitados, quantos vão conseguir passar para profissionais?
Está complicado.
É a pergunta que fica no ar no final da nossa
edição. Mas com esta história, quem vai ficar talvez a ganhar vai ser o Famalicão.
Sim,
porque o jogador foi reconhecido.
Agora
foi
o jogador subiu, não é? A nível claro, de cota, a cotação dele deve ter
subido. Não, foi, vou dizer as coisas há um minuto, foi uma vergonha, simplesmente.
Não,
porque assim, quando vê o caso do Seymour Boabré, que é aquele que marcou dois golos com a França nos quartos de final frente à Noruega, quer dizer, ele, porque era a paragem internacional, podia ir lá jogar este jogo, e depois o Neom, que é o clube dele, disse-lhe volta para cá e não joga mais nem as meias, nem quer dizer, é uma vergonha.
Não, concordo contigo, é uma palhaçada.
A França que só foi eliminada nas grandes penalidades por Marrocos, mesmo assim.
Muito bem, vamos embora, já não temos
tempo. Vamos embora, deixa-me só dizer, domingo às 15 horas.
Ah, força, diz lá, taça, grande derby.
Taça de França, o US Lusitanos que reiteia no estado de Cheron, por isso estão todos convidados a vir.
Às 15 horas no domingo, já sabe, os dois, o que reiteia que está de saída do Lusitanos.
Exatamente, nos últimos momentos dos Lusitanos do que reiteia.
Foi um prazer estar na sua companhia. Fique bem já agora da Rádio Alfa. Amanhã às 6:30 da manhã cá estaremos para a primeira edição de Desporto.